Teatro.
E a gente conversa agora com Flávio Marinho, um dos maiores autores de teatro do Brasil, 31 anos de carreira, 25 peças escritas, 88 dirigidas, também trabalhos de sucesso na televisão, direção de shows musicais, o currículo é extenso e o novo espetáculo do Flávio Marinho, Irmãozinho Querido, faz nova temporada de sucesso aqui no Rio de Janeiro e traz aí dois irmãos em conflito em meio à montagem de uma peça de teatro. E a gente está na linha com Flávio Marinho. Boa tarde, Flávio, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio MEC.
Muito prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. Flávio, a gente não poderia começar o nosso papo de outra forma, né? A não ser falando da Bibi Ferreira. O que você pode dizer para ela, o que ela representou para o teatro brasileiro aí na visão de um grande diretor?
Nossa, eu não sei nem saber nem por onde começar, porque ela foi realmente, teve uma importância descomunal. Ela foi uma das primeiras donas de companhia do Brasil, né? As companhias teatrais, os donos eram geralmente homens, né? Ela foi uma das pioneiras nesse sentido. Ela aboliu o ponto eletrônico, que antigamente tinha um sujeito assim, na beira do palco com ponto eletrônico, dando as deixas e os textos para o elenco. Ela aboliu com isso. Ela, enfim, era dona de uma interpretação muito moderna e muito econômica para a época. Uhum. Quem assistiu qualquer dos espetáculos dela, ela não era uma coisa... ela não tinha uma linha de interpretação que fosse over, que fosse exagerada, como ou antiquada, como muitas das atrizes e atores da geração dela. Ela introduziu uma economia de gestos, de tudo, o que ficou moderno até os últimos dias de vida dela. Quer dizer, é muita coisa. Para falar da Bibi, a gente começa a falar, não para mais.
Com certeza. E você chegou a trabalhar com a Bibi?
Duas vezes. Eu dirigi, há uns 30 anos, eu dirigi, fui chamado para dirigir um show chamado Entre o Louro e a Morena, com o Tadeu Aguiar e a Tina Ferreira, que é a filha dela. Uhum. E aí me disseram, a gente chamou também a Bibi para fazer uma supervisão. Aí meu coração quase veio na boca, eu ia trabalhar com a Bibi, porque a Bibi, a primeira peça adulta que eu fiz na vida foi justamente Minha Bela Dama, um musical dela, que é um enorme sucesso que ela fez no Carlos Gomes em 62. Então, a mulher que tinha me ensinado a amar teatro ia trabalhar comigo, eu fiquei doido, e foi... Uhum. Maravilhoso, porque eu pensei, gente, vai aparecer uma supervisora, uma tirana, dizendo isso, quero aquilo, e não. Veio uma senhora extremamente gentil, que dava dica para todo mundo, de uma forma muito cuidadosa, elegante, fazendo contribuições muito pertinentes. Foi um trabalho muito bom. Depois, poucos anos depois, eu traduzi uma peça de uma autora inglesa chamada Nell Dunn, uma peça chamada Na Sauna, uhum, que fez enorme sucesso com Cláudia Jimenez, Ângela Leal, e Maite Proença, um bom dos... só mulheres. E aí a produção achou por bem convidar a Bibi para dirigir esse bando de mulheres. E a Bibi fez uma direção super bacana, super esperta, o espetáculo foi um sucesso estrondoso ali no extinto, infelizmente extinto, teatro Vila Lobos. Uhum. Desde então a gente ficou muito amigo, sempre foi, nossa, todas as estreias dela. Ela era uma jujubóloga, ela é louca por jujuba, então eu vivia mandando jujuba para ela. Eu tinha um carinho imenso por ela, então todos muito abalados.
Com certeza, inesquecível mesmo, e deixou uma escola, né, uma marca no nosso teatro. E agora, Flávio, vamos falar do espetáculo, né, Irmãozinho Querido, que retorna ao Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa história, são dois irmãos em pé de guerra.
São a partir disso, a peça vai para outras coisas. Basicamente, é quase que uma DR de dois irmãos, fazendo um ajuste de contas, né? Mas a gente, a partir disso, eu levanto várias questões, né, na peça, até que ponto a gente pode se apropriar da vida alheia em nome de uma criação artística, né? Uhum. A partir de que ponto a inspiração dá lugar à invasão, né? Enfim, eu falo também do limite muito tênue que separa a verdade da mentira, né? Porque eles contam histórias de um para o outro, de outro por um, e eles, se você saber o que está sendo inventado naquele momento, o que é mentira, o que é verdade, e como é que a passagem do tempo atua sobre essas lembranças, que essas histórias que eles contam são todas no passado. Então, até que ponto a passagem de tempo interferiu e modificou a realidade, né? Então, é uma peça cheia dos assuntos, entendeu? Mas a espinha dorsal é essa rivalidade dos irmãos envolvendo a preferência paterna, a preferência materna, que é uma coisa que sempre tem, né?
São dois irmãos, um é ator, o outro é empresário. Isso. E o ator resolve montar uma peça sobre o irmão, e quando o irmão descobre, fica irritado com essa ideia.
É, exatamente. Ele, na verdade, invade o ensaio e fala: essa peça você só vai montar por cima do meu cadáver. Ele descobre e chega e fala que não vai, que não é possível, que ele não vai invadir a vida dele dessa forma e tal. E aí tem uma série de discussões sobre arte versus realidade, criação versus ficção. A peça levanta várias questões.
Privacidade também, né? Invasão de privacidade ou não.
Privacidade, até que ponto é e não é. O irmão se defende. E no meio disso tudo tem a diretora, que é o chamado alívio cômico da peça, que é a relação dos dois irmãos é muito tensa. E, na realidade, quando o irmão invade o ensaio, ele já está ensaiando lá um monólogo com a diretora da peça. E aí essa diretora fica no meio desse arranca-rabo dos irmãos e sempre tem umas tiradas meio fora de hora, às vezes muito pertinentes, às vezes muito impertinentes, e ela dá um colorido muito grande à peça, porque ela acaba sendo meio juíza dessa contenda e, ao mesmo tempo, consciência crítica e comentarista bem-humorada, faz um contraponto bem interessante para essa briga dos dois. Aí fica um duelo de três, na realidade, em cena. Divertido.
Os atores Licurgo Spínola e Marcos Breda, e quem faz a diretora é Alice Borges, né?
Exatamente.
E Flávio, você já viveu esse dilema na sua carreira? Porque você escreveu já peças sobre pessoas reais, né? E você já sofreu isso na pele?
É, graças a Deus eu não tive esses problemas que esse irmão tem na peça. Eu tive apenas comentários irônicos, assim, digamos assim. Eu escrevi duas peças já sobre família, uma chamada Noite Feliz, uma família meio disfuncional que se encontra no Natal para comemorar o Natal, isso é uma briga danada, e outra chamada Um Dia das Mães, que é passado justamente num Dia das Mães, um almoço Dia das Mães, e que é para ser uma confraternização e sai uma briga horrível também. E é claro que é livremente, ligeiramente inspirado em coisas que eu vivi, que eu vi, né? Agora,
mas em relação...
Foi assistir e tudo bem, riram. É uma, graças a Deus, uma família mais desencanada, menos enrolada do que essa que eu mostro na peça. Na peça é bem confuso.
Mas em relação, quando você, por exemplo, criou Calbi Calbi, você trouxe aí a vida, né, de uma pessoa pública para o palco. Teve algum problema? Alguém te pediu para mudar alguma coisa ou emitir alguma coisa?
Na primeira, foram duas versões do Calbi Calbi. A primeira, que ele estava vivo em 2006, nós obviamente mostramos o texto para ele, né, para ver, ter aprovação dele, afinal era a vida dele, né? E o Calbi, que era um gentleman, um cavalheiro, pediu assim encarecidamente que a gente não invadisse demais a vida pessoal dele, sob nenhum ponto de vista, inclusive nem de coisa de saúde, que ele tinha tido um infarto uns anos antes, e que isso foi mantido de uma forma muito discreta na mídia, e que ele não queria que fosse revelado, que... Ele é tudo, o Calbi, toda essa geração dele é muito chamada old school, né? É uma outra geração que realmente prezava muito a privacidade, então, e vivia muito para o trabalho. Então eles achavam que qualquer divulgação sobre uma doença cardíaca, que isso iria atrapalhar. Agenda de shows, não vamos chamar o Calbi, porque ele pode ter alguma coisa no coração. Então ele ficava com medo de ficar sem trabalho, tinha muito medo disso. O Calbi tinha medo de ficar sem trabalho, embora ele fosse um dos cantores mais, até o fim da vida, um dos cantores mais requisitados. Então ele pediu para a gente ser delicado nas questões de ordem pessoal. E eu fui, assim, o mais elegante que eu podia ser, calcei minhas luvas de pelica e tratei ele com todo carinho e respeito que ele merece. E ele adorou, ele aprovou, ele viu o espetáculo várias vezes e, enfim, foi um querido, não causou problema nenhum, apenas tomei cuidado. Quando a gente fez a segunda versão, ano passado, a gente já chamou de Calbi uma lembrança, que ele não estava mais presente. Uhum. Eu já fui um pouco mais explícito nessas questões de ordem pessoal. Inclusive, o Diogo tinha um infarto em cena e tal, porque aí, enfim, já não estava mais entre nós, tudo isso estava liberado. E, se bem que eu continuei mantendo com o estilo, com uma questão de estilo, essa elegância, né? Tratando ele com todo respeito e carinho que ele merece.
Que bacana. Olha, vamos convidar então o público a curtir a nova temporada do espetáculo Irmãozinho Querido, que está em cartaz então no Teatro Solar de Botafogo, de sexta a domingo, às 20h. O espetáculo do Flávio Marinho, aí com um grande elenco. E a gente traz aqui no espetáculo Licurgo Espínola, o Marcos Breda e a Alice Borges, texto e direção do Flávio Marinho. Flávio, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns
obrigado
aí
você,
pela carreira, muito mais sucesso.
Pra ver. A gente, você vai se divertir,
com
vai
certeza.
Dar boas gargalhadas com aqueles três malucos.
Com toda certeza. Obrigado, Flávio, uma ótima tarde.
Obrigado a você.